Aleluia! Deus é bom, amém? Nós vamos falar sobre detox. Todo mundo começou janeiro fazendo detox. Tem que foi uns 5 dias, sim ou não? Ou então você, quando começa a fazer academia, você vai lá e se matricula na academia. A primeira coisa que você pensa é, nossa, eu preciso de um detoxzinho. Porque eu tô comendo muita coisa. Talvez você, quando você sai de uma festa, depois você fica 2 dias tomando detox. Por quê? Porque você se sente carregado, você se sente meio pesado, sabe? E realmente, não sei se você sabe disso, suco detox são sucos que eles carregam ingredientes, eles são feitos com ingredientes que têm a capacidade de desintoxicar o seu organismo. Durante todo o dia você come coisas que te intoxicam. Quantos comem alimentos industrializados aqui? Nossa, quanta pessoa fit, você é muito fit, você que levantou a mão, parabéns. Você come alimentos industrializados, você toma refrigerante, que eu sei. Não minta, você está numa igreja. Você, sabe, a nossa alimentação, ela é muito carregada esses dias, e o nosso corpo, ele vai digerindo tudo isso, ele vai absorvendo o necessário, só que a gente vai sobrecarregando nosso organismo com toxinas, com coisas que não fazem bem para ele, e ele precisa eliminar. Então, quando você toma um suco detox, você acredita, você tem fé, que você está limpando o seu corpo. Isso é muito bom, os médicos dizem, poxa, realmente, tenha uma alimentação balanceada, sabe? Coma bem, coma alimentos que são saudáveis, eu creio em nome de Jesus, que um dia eu vou conseguir fazer isso. E para você desintoxicar o seu corpo. Uma das coisas importantes que eu quero falar para você essa noite, você precisa entender isso já no começo, é que ninguém se intoxica por querer, é ou não é? Você não sai da sua casa falando, hoje eu vou me intoxicar. Não, você consome alimentos, você come, você sai para jantar com seus amigos, e quando Eita, Deus está aqui. Cheirava a vassoura. Vai sair. Depois você corta, tá, parceiro? Eu não erro nunca. E quando você vê, você já comeu muitos alimentos que te intoxicaram. Ninguém se intoxica sozinho. Por querer. Eu quero. Não. Você faz isso porque é um resultado. Você se intoxica como resultado, como reflexo de algo que você está fazendo. Vocês estão comigo ou não? E essa série de mensagens vai ser 3 semanas, onde eu vou falar sobre não você desintoxicar o seu corpo, porque eu não sou uma pessoa que posso falar sobre isso, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas eu posso falar para você sobre você desintoxicar a sua alma e o seu espírito, amém? Porque diante dos dias, dia a dia, diante dos dias que vão se passando, você vai se intoxicando com coisas que acontecem na sua rotina, com pessoas, com situações, e quando vai ver, você está totalmente intoxicado, você está travado. Então você está aqui hoje, não só para tomar um suquinho detox que tem no final, mas para tomar um suco detox espiritual, amém? Você vai sair daqui desintoxicado, limpo. E a primeira coisa que te intoxica, que a gente precisa ter um detox, a primeira toxina que a gente tem que tirar para ter saúde espiritual é o pecado. E quando a gente fala pecado, normalmente as pessoas, pecado. A gente se escandaliza com pecado quando a gente cita grandes pecados como assassinato, ou como adultério, ou como coisas ruins, grandes, que são notórias. Só que as coisas que intoxicam você não são as coisas grandes. Ninguém vai lá e toma uma caneca de veneno para se intoxicar. Você se intoxica com pequenas coisas todos os dias. Você vai se intoxicando com coisas que você não vê, e quando você vai notar, o seu fígado já não processa mais nada. O pecado também é assim, sabe? Os pecados que intoxicam o seu espírito não são aqueles grandes que saltam os seus olhos, mas muitas vezes são os pequenos que nós não vemos durante o dia a dia. As coisas que mais nos fazem mal não são as grandes coisas às quais o nosso corpo, o nosso espírito está alerta, mas são as pequenas coisas, dia após dia, que você não vê e vão acontecendo, e quando você vai ver, você já não sente mais nada. Por quê? Porque você está intoxicado com algo pequeno, que pode ser pequeno um dia só, mas durante meses ou anos, pode levar você à morte. Isso é a primeira toxina que nós devemos nos livrar. Eu quero contar a história de um homem aqui chamado Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão aqui? Talvez você não conheça, não tem problema nenhum. Não é o Sansão da Mônica. Eu preciso falar isso, desculpe, que às vezes fala sobre Sansão, um ursinho da Mônica. Não é. Vocês não leram o gibizinho da Mônica? Vocês são super jovens, sim. Todos vocês nasceram depois de 2000. Sansão era um homem de Deus. A história cita Sansão. Na verdade, a história de Sansão está citada no livro de Juízes. A partir do capítulo 15, ele começa a falar sobre a vida de Sansão. O livro de Juízes cita a vida de Sansão como um dos juízes de Israel. Eu não vou entrar no texto agora, eu não vou ler para você sobre o texto agora, porque é muito longa a história dele, então por favor acredite em mim, tá bom? Sansão, o nascimento de Sansão, foi profetizado por anjos. Anjos avisaram a sua mãe que ele ia dar luz a Sansão. Que ela ia dar luz a Sansão, você vai ser mãe de um menino, e esse menino vai ser consagrado, você por favor... Esse menino tem uma consagração especial, ele vai ser um juiz de Israel, ele vai ser um homem que vai fazer grandes coisas. Essa mulher não acreditou, ela foi até o seu marido, ela falou, olha, apareceu um anjo para mim, e disse isso, que eu vou ter filho, e eu estou com medo, e o anjo ainda avisou o seu marido também, deu um double check para o seu marido, falou, olha só, você vai ser pai de um menino, sua mulher está grávida, ele vai se chamar Sansão, ele vai ser um juiz de Israel, ele não pode cortar o cabelo, ele tem um chamado Nazireu, que era um chamado especial, uma consagração especial. E nasceu esse menino, Sansão, e ele foi criado de maneira especial, e sabe, Sansão ele tinha um dom dado por Deus, ele tinha um talento dado por Deus. Sansão, ele quando estava possuído pelo Espírito de Deus, ele era muito forte. E eu não estou falando só sobre aquela força que você vê na academia, eu não estou falando sobre esses caras marombados, eu estou falando que ele era muito forte, ele tinha uma força sobrenatural, ele tinha uma força descomunal. Um dia ele estava andando e no caminho veio um leão, e eu não sei o que você faria se um leão viesse no seu caminho, mas eu já sei o que eu faria. Mas Sansão não é como eu, Sansão tinha uma força descomunal, ele olhou aquele leão, e ele partiu para cima do leão, e rasgou o leão no meio. Vocês entendem isso? Ele rasgou o leão no meio. Uma outra oportunidade, alguns homens queriam prender Sansão, amarraram Sansão, e quando Sansão estava lá no meio desses homens, desse exército filisteu, 1000 homens cercando ele, ele rasgou as cordas. Gente, dava para fazer, colocar Sansão nos filmes da Marvel. Ele tinha que ser um dos Vingadores. Ele rasgou as cordas, e pegou uma queixada de um jumento, sabe, um osso de um animal, e matou 1000 homens. Gente, é tipo Esparta. Ele era demais, e ainda mais, você imagina esse homem forte, e ele não podia cortar o cabelo, então ele era cabeludo, certeza que o cabelo dele era muito hidratado com babosa. Então você consegue imaginar essa cena? Ele matando aqueles caras, e o cabelo dele voando no ar. Eu consigo imaginar. Só que Sansão, ele era como eu e você. Ele tinha um poder especial quando ele estava cheio de Deus, mas Sansão, ele era como eu e você. Sansão também tinha suas fraquezas. A fraqueza de Sansão era que ele era um cara iludido. Sansão era iludido. Sansão era facilmente enganável. E enganado por um tipo específico de ser humano: mulher. Era um problema dele, era só com mulher mesmo. Homem ele matava, mulher. Ainda bem que meu pastor não está aqui hoje, vamos lá. Sansão tinha esse problema. Sansão não aguentava quando uma mulher se jogava em cima dele. Sansão, quando ele foi arrumar sua primeira esposa, ele falou assim: olha, eu gostei de uma mulher que está lá no povo filisteu. E seu pai falou: filho, por que você não arruma uma daqui da nossa casa de Israel, arruma uma daqui da nossa região, arruma alguém que crê no que a gente crê, que ama o que a gente ama? Filho, por que você não faz isso? Tem que ser de lá. Ele falou: pai, eu quero de lá e pronto, eu estou apaixonado. Já tatuei o nome dela. Vocês entendem isso? Ele era desse jeito. O pai dele falou: filho, isso não vai dar bom, filho. Você já parou para pensar que vozes que têm autoridade na nossa vida, muitas vezes, já cantam a bola do que vai acontecer antes da gente fazer? Ei, não acho que não vai dar certo isso não. Eu sei o que eu faço com a minha vida. Já parou para pensar que pessoas que têm experiência e têm autoridade sobre a sua vida, muitas vezes, preveem o acontecimento antes de você tomar uma atitude? É só um parênteses aqui, só um abre aspas. Sansão, certo dia, presta atenção nisso, Sansão ele estava andando numa cidade e ele conheceu uma mulher, uau, maravilhosa. Ela chamava Dalila. Olha o nome dela, cara, o nome dela já é Dalila. Cara, tem alguma Dalila aqui? Por favor, desculpa. Mas cara, eu consigo imaginar. Qual que é o seu nome? Oi, linda, como é que você chama?
Dalila.
Cara do céu. Não tem como. E ele se apaixonou por ela. Com certeza, ele era muito iludido, coitado. Ele realmente deve ter sido rejeitado, não é possível. E ele, como era um cara conhecido, Sansão, presta atenção nisso, depois você lê na sua casa, Juízes, capítulo 15, 16, 17, Sansão era um cara conhecido. Sansão, tipo, ele tinha 500 mil seguidores no Instagram, fácil. Ele era muito conhecido na região, ele era um herói nacional. Imagina, eu consigo imaginar Sansão, crossfiteiro, tal, cabelão. E Sansão se apaixonou por Dalila. Só que Dalila gostava de algo mais do que gostava de Sansão: dinheiro. Gente, eu não estou ilustrando a história de ninguém aqui, tá? Por favor, é a Bíblia, depois vocês lêem, é a Bíblia. Dalila gostava de dinheiro mais do que gostava de Sansão. Dalila gostava mais do cartão dele. Um dia os filisteus chegaram para Dalila e falaram: Dalila, olha só, esse cara é nosso inimigo, esse cara matou mil dos nossos amigos, esse cara já destruiu as nossas colheitas. Dalila, esse cara, a gente quer pegar esse cara. Dalila, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar para você moedas de prata, nós vamos te dar muito dinheiro e você vai entregar pra gente Sansão. Ela: ok. E aí um dia Sansão tava lá com ela, foi na casa dela assistir o Netflix, e aí Dalila falou assim: Sansão, deita aqui no meu colo, deita aqui, Sansão. Aí Sansão deitou a cabeça e falou assim: ó, Sansão, qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo da sua força? E Sansão falou: olha, o segredo da minha força é, se você me amarrar com 7 cordas de fio de tal coisa, eu perco a minha força. Ela: ah, é? Nossa, que situação, e aí? Beleza. Aí, Sansão dormiu. Aí ela foi lá, amarrou ele com a corda que ele falou. Correu para fora da barraca, é sério, dá uma novela, depois vocês leem. Correu e falou assim, ó: Sansão, os filisteus, Sansão! E Sansão se levantou, arrebentou as cordas e nos filisteus. Os caras fugiram. Aí Sansão vira para Dalila e fala assim: ó, você não contou o meu segredo verdadeiro. O seu segredo verdadeiro, você mentiu para mim, Sansão. Eu estou desolada. Beleza? Ela sentou de novo, depois de um tempinho, no mesmo dia, ele deitou de novo no colo dela. E ela perguntou: Sansão, qual que é o seu segredo, Sansão? E ele falou outra coisa. Eu não lembro agora, me perdoa, também erro. Ele dormiu de novo. Gente, ele dormiu duas vezes no colo da menina. Sansão não era iludido, era burro mesmo. Trouxa. Mas sabe por quê? Você vai entender. Sansão, ele era orgulhoso. Ele achava que ele ia se livrar sempre. Um dia, prenderam ele numa cidade, ele arrancou as portas da cidade e levou até o Monte Hebron. Sansão ele era vaidoso, Sansão gostava de se mostrar, ele se achava o bom. Beleza, ela chamou os filisteus de novo. Sansão, eles vieram de novo, Sansão! Sansão se levantou, se livrou da armadilha e de novo atacou os filisteus. Aí Dalila começou a chorar, falou: sai da minha casa, Sansão, eu te odeio. Você não fala a verdade para mim, você nunca fala a verdade para mim, Sansão. Não quero mais saber de você, sai daqui, Sansão! Estou deixando de te seguir. Sansão olhou para Dalila, presta atenção nisso, por favor. Sansão falou para Dalila: não, vou te contar o meu segredo. O meu segredo mesmo é o meu cabelo. Eu tenho uma consagração especial e minha mãe falou que não poderia cortar o cabelo. Meu cabelo, símbolo, a força não estava no cabelo de Sansão, mas o cabelo de Sansão representava a consagração dele. Se alguém raspar o meu cabelo, eu perco as minhas forças. E de novo, ele dormiu no colo de Dalila. Dalila dessa vez não errou. Dalila raspou a cabeça de Sansão. Olha o que diz o texto. Que está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 18. Olha só. O pessoal vai colocar aí para a gente ler. Juízes 16, 18. Olha isso. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, algumas versões falam, tinha aberto o coração, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam só mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Próximo. Fazendo-o dormir no seu colo, trouxa. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Ela chamou de novo, só até aquele versículo, por favor. Ela chamou de novo os filisteus o atacaram. Quando ele se levantou, olha só, põe lá o versículo 19. Versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando pela terceira vez no mesmo dia, que coincidência. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia, olha isso, que o Senhor o tinha deixado. Sansão, um homem talentoso, um grande potencial, um homem com palavras e promessas de Deus, perdeu tudo, porque deitou no colo errado, porque dormiu na hora errada, mais que isso, porque contou o segredo. Existem coisas que Deus fala para você, que não é para você falar para ninguém. Existem promessas na sua vida que você não deve revelar para ninguém. Existem consagrações que Deus pede para você que você não deve dizer ou abrir para ninguém. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que talvez por causa de uma paixão, Tem pessoas que talvez por causa de um colo, tem pessoas que por causa de uma promessa de uma boca bonita, ou de um abraço legal, ou de alguém que quer te fazer bem, segundo a pessoa, abre mão de coisas que Deus prometeu, e essa pessoa em 6 meses eu não sei onde vai estar, mas Deus eu sei que cumpre as promessas. Como que nós podemos nos desarmar? Como que nós podemos ser tão inocentes diante da ameaça? Sansão perdeu tudo. Olha o versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão, um herói nacional, um homem talentoso, um homem que poderia ter transformado a história de Israel. Rasparam-lhe a cabeça, furaram-lhe os olhos, amarraram suas mãos. Porque é isso que o pecado faz. Rasparam a cabeça dele. Já parou para pensar que grande parte da sua identidade, do que você vê no espelho, está no seu cabelo? É ou não é? Já parou para pensar nisso? O cabelo de uma pessoa reflete muito da identidade, do como uma pessoa se vê, está no seu rosto, está em você. Quando as pessoas entram para o exército, não sei se você já foi para o exército, serviu o serviço militar, mas a primeira coisa que eles fazem é o quê? Por quê? Eles raspam a cabeça. Para mostrar que todo mundo aqui é igual. Todo mundo aqui é igual. Cabelo fala sobre identidade. O pecado rouba a sua identidade em Deus. O pecado, ele deixa e turva a sua própria identidade. Sabe, nem você sabe quem você é. Porque quando Deus está em você, você sabe quem você é. Não é o que as pessoas dizem que você é. Não é o que as redes sociais dizem que você é. É o que Deus diz que você é. Quem te criou te dá a sua identidade. E quando você está em pecado, quando você está perdido, sabe, como Sansão, você não tem muito nexo à sua identidade, você não sabe quem você é. Sabe, muitas vezes nós vivemos crise de identidade, não porque Deus não diz quem nós somos, mas porque nós abrimos mão dessa identidade por algo terreno. Eles amarraram as suas mãos. Amarrar as mãos, sabe o que significa? Quando você não consegue fazer mais nada. Você perde a sua operacionalidade, você não consegue mais fazer o que você fazia antes. Você perde a sua capacidade de defesa, você está amarrado ali. Eles furaram os olhos de Sansão. Furar os olhos significa que Sansão não via mais. Sansão não tinha mais capacidade de ver. Sansão não tinha mais visão. Já parou para pensar que quando nós estamos nos nossos piores momentos da nossa vida, da nossa história, a gente não consegue ver nada? As pessoas falam, mas é que olha só isso, não, eu não consigo ver, não tem saída, não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. A intoxicação do pecado, ela tem um remédio. O detox do pecado é Jesus. Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a nos defender. Nós não podemos ser Sansão, sabe? Imagina se Sansão fosse esperto. A primeira vez que Dalila, os cristãos estão chegando. Você está me tirando, mina. Acabei de falar uma parada para você. Não. Tchau. Se ele tivesse capacidade de se defender, sabe, Sansão, ele achava que a qualquer momento ele ia se livrar. A palavra de Deus fala para a gente, aquele que acha estar de pé, cuidado para que não caia. Você nunca acha que você está de pé. Você nunca acha, eu sou uma pessoa, não, eu. Ei, vulnerabilidade. Eu sou vulnerável. Pastor Paulo é vulnerável, todo mundo aqui é vulnerável. Não tem ninguém aqui que é super-herói. Existe alguém aqui que nunca errou? Levanta a mão aqui, nunca errou. Seja bem-vindo o anjo nesse lugar. Todo mundo errou. Todo mundo pode errar. Todo mundo erra. Não. Ei, a questão é, não é o erro, a questão é, como que você se defendeu para errar? Olha o que a palavra de Deus fala, presta atenção nisso. Não seja enganado, porque o engano do pecado, ele vai destruir o seu potencial. Sabe uma coisa que eu queria falar para Sansão? E sabe, eu anotei aqui algumas coisas que eu queria falar para Sansão, mas eu só vou poder ver Sansão no céu, eu acredito que ele está no céu, porque depois ele se redimiu, ele orou a Deus, Deus o perdoou, e Deus deu a força para ele novamente, e aí ele derrubou umas pilastras onde ele estava, e ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Olha, a vitória de Sansão foi na morte, não na vida, já representando Jesus, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória na morte dele. Agora presta atenção nisso, eu gostaria de ter conversado com Sansão, mas eu não consigo fazer isso, mas os conselhos que eu gostaria de dar para Sansão, eu vou dar para você essa noite, você quer ouvir ou não? Sim. Presta atenção nisso, o que Sansão deveria saber? Sansão deveria saber que com pecado não se brinca. Cuidado, por isso que não existe crocodilo doméstico. Alguém já viu alguém passear com um crocodilo? Alguém já viu alguém criar crocodilo em casa? Ah, mas uma vez eu vi um episódio de National Geographic. Ah, para! O cara criava crocodilo. Criava crocodilo lá no quintal, preso, cercado. Eu quero ver criar dentro de casa. Vai dormir com o crocodilo do lado, igual você faz com o poodle. Põe seu filho para brincar com o crocodilo e vai ver televisão, igual você faz com o seu, sei lá, pincher. Você faz isso? Ah, não, bonitinho, ó, abre boquinha. Por quê? Porque o crocodilo, se ele pensar bem, ele te devora. É ou não é? Ele te devora. Agora, se eu colocar um crocodilo de 2 dias de vida na sua frente e falar assim, ó, daqui a 5 anos esse crocodilo vai te devorar. O que você faz? Você vai criar ele? Não, você vai matar, não vai? Por quê? Porque você não quer morrer daqui a 5 anos. Assim como tem coisas na nossa vida que a gente pode matar hoje e evitar um mal muito maior daqui para frente. Tem coisas que, se a gente for enfrentar daqui a 5 anos, são gigantes. Se a gente enfrentar hoje, é só fazer assim, ó. Tem coisa, presta atenção nisso. Tem coisas que na nossa vida hoje são pequenas e fáceis de resolver. Para que eu vou precisar lutar contra isso no futuro? Para quê? Vamos vencer coisas pequenas hoje com pequenas atitudes, amém? Amém. Ei, se livra de coisas que você sabe que vai ser um problema. Tem coisa que já está sinalizando, problema, 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 problema. Se livra de coisas que você sabe que vão te intoxicar e daqui a pouco vai ser muito mais difícil resolver. Ei, Sansão, não se cria crocodilo dentro de casa. Cuidado com o que você alimenta. Cuidado com as coisas perigosas que você alimenta, porque amanhã, no mínimo, ela pode arrancar um braço seu. Jesus era claro com isso. Jesus, ele entendia o poder de atração, o poder da tentação. Jesus, ele falou, ei, se o teu olho te fizer pecar, arranca o seu olho. Porque é melhor você entrar cego no céu, do que o corpo todo ir para o inferno. Já parou para pensar nisso? Se o teu olho te faz pecar, por quê? Porque Jesus sabe que o homem, as pessoas, o ser humano é atraído pelo que vê. Ele falou, ei, se teu olho te faz pecar, arranca. Você imagina se a gente fosse levar isso pro literal hoje? Você ia cruzar na universidade com um cara com um tampão no olho. Ô, você é crente, né? Você é crente, né? Arrancou o olho, né? Eu também. Paz, Senhor. Jesus falou, ei, é melhor você não ter o seu olho esquerdo do que você não conseguir viver o reino de Deus. Jesus deixou claro, ei, se você olhar para uma pessoa com pensamento imoral, você já adulterou com ela. Sabe, Jesus, ele extrapolou as coisas. Jesus, ele não cuidava apenas das coisas externas. Jesus não fazia como os fariseus, cuidava apenas do que se via. Jesus, ele tratava você por dentro. Ei, seu coração, como é que está? Ei, como é que está o seu pensamento? Ei, presta atenção nisso, cuidado! Cuidado! Jesus deixa claro para a gente não brincar com coisas que podem nos destruir. Destrua hoje aquilo que pode destruir amanhã, amém?
Amém.
Quantos querem já dar cabo hoje? Quantos querem destruir coisas pequenas que podem levar sua fé embora aqui?
Amém.
Ei, vamos lá! Não vamos deixar coisas pequenas destruir o seu potencial. Sansão poderia ter marcado a história. Deus, Ele quer que você marque a história. Não perca o destino de Deus por coisas pequenas. Não perca as bênçãos, as promessas de Deus por coisas mínimas. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, olha só. Fujam, afastem-se de todo o mal. E Tiago 4 fala, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A gente quer fazer o contrário. Resista ao diabo. Quando você vê o inimigo, você não fica, ai meu Deus, eu estou com medo. Ai. Sabe aquela coisa que você apaga a luz da casa e corre para a cama? Vocês também fazem isso, vocês não têm medo de escuro? Eu só durmo com o abajurzinho, mas vamos lá. Cara, resista ao inimigo. Agora do pecado, o que você faz? Do que você faz? Corre! Você imagina Jesus como seu treinador. Você é um lutador aqui. Vamos lá, Jesus, é isso aí. Jesus com a toalhinha, Senhor, vamos lá. Aí vem o diabo, Jesus, resiste, vamos lá, você vai lutar. Vamos lá, Jesus. Posso lutar, Jesus? Você vai lutar, vamos lá, vai para cima. Aí vem o pecado, Jesus fala, ei, corre. Mas Jesus, corre, vai. Jesus, tá, vamos você correr. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o seu nível de aguentar as coisas, cara. Não tente lutar com coisas que você sabe que podem te matar. Não tente lutar com coisas que você sabe. Não entre em luta que você sabe que você não vai conseguir vencer. Corre, fuja do pecado. Eu não sei se vocês estão comigo aí ou não, gente. Eu sei que o detox é pesado mesmo. Não é gostoso tomar suco verde. Não é bom. Mas é preciso, cara. Detox é preciso. Quantos precisam de detox aqui? Eu preciso, cara. Quantos precisam aqui? Gente, eu preciso se afastar do pecado. Eu preciso correr do pecado. Presta atenção nisso. Você conseguiria coabitar? Você conseguiria viver ao lado de uma pessoa que matou o seu melhor amigo? Conseguiria chamar para festa de aniversário? Consegue no cinema? Vamos eu, você e tal. E aquele cara que matou meu melhor amigo ali. Só da prisão agora. Você conseguiria viver com uma pessoa? Você conseguiria frequentar o mesmo ambiente? Você conseguiria conversar? Você conseguiria? Eu não, cara. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso habitar. Eu não posso ter relacionamento. Eu não posso estar junto com aquilo que matou meu melhor amigo, sabe? O meu pecado matou Jesus. Eu não posso ter relações sociais com aquilo que crucificou o meu Jesus na cruz. O meu pecado. A minha falha. Não foi o seu pecado, não foi o pecado dele, porque a palavra de Deus fala, nos ensina a olharmos para nós mesmos. É muito fácil apontar o pecado do outro, é muito difícil apontar o nosso pecado. É muito fácil de gritar o erro dos outros. É muito difícil gritar para nós mesmos o nosso erro. É muito difícil olhar para si mesmo e reconhecer o estado que está. Sabe, o maior conhecimento que você pode ter na sua vida é o autoconhecimento. É muito fácil falar, ah, você errou comigo, do que falar, ei, eu errei com você. Por isso que Jesus fala, perdoai 70 vezes 7, porque Jesus sabe como é difícil subir a colina do arrependimento. Jesus sabe como é difícil, Jesus conhece o ser humano, Ele sabe como é difícil quando a gente tem que quebrar o orgulho, quebrar a arrogância, quebrar a prepotência como Sansão e dizer, ei Jesus, eu me arrependo. Sabe por quê? Porque o detox para o pecado é Jesus. Jesus, olha só, nós não temos como nos livrar da toxina, do mal na nossa vida se não for por Jesus. Você pode tentar sozinho, você não vai conseguir. Esse detox de hoje, ele é violento, ele é pesado, por quê? Porque necessita em você honestidade. necessita em você olhar para si mesmo e falar, cara, eu preciso ser honesto, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso mudar. Isso aqui não cabe, isso aqui não cabe. Eu preciso abrir espaço para Jesus, isso aqui não cabe, isso aqui não cabe. Eu preciso abrir mais espaço para Jesus ter na minha vida, isso aqui não cabe, isso aqui não dá. Eu preciso de mais de Jesus, então alguma coisa tem que sair. Mas por que que minha vida não muda? Por que que as coisas não acontecem? Por que está tudo a mesma coisa? Será que é porque você está fazendo tudo da mesma maneira? Será que Jesus está só assim como coadjuvante na sua vida olhando e falou, cara, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero te ajudar. Me ajuda a te ajudar, seja honesto. Porque se você for verdadeiro, se você for arrependido, eu posso mudar a sua vida. Jesus nunca repudia alguém que fala, eu preciso de você, Jesus. Não existe orgulho diante de Jesus. Não existe alguém que possa falar, eu sou bom o suficiente. Não existe ninguém que pode falar, eu nunca fiz nada. A gente só pode falar para o Senhor, Jesus, você já fez tudo. Romanos capítulo 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quando você está em Cristo, quando você está cheio de Deus, ninguém pode virar para você e falar, ei, você fez isso, ei, você fez aquilo. Você pode falar, ei, sim, eu fiz, eu não faço mais, porque agora eu estou em Cristo. E aí? Porque quando eu tento andar pelas minhas próprias pernas, eu com certeza vou errar. Quando eu tento andar pelas minhas próprias pernas, pode ter certeza. Eu não tenho motivo nenhum para mergulhar, mas quando eu estou em Jesus, eu posso andar sabendo que Ele está em mim, eu estou carregando o maior poder que existe nessa terra, o maior poder transformador. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. O que eu fiz ontem não pode punir o meu hoje, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Eu não posso ser punido pelo meu passado quando eu estou em Jesus. Pelo contrário, a punição que eu iria carregar estava sobre Ele. O meu castigo estava sobre Ele, o que eu merecia estava sobre Ele. Ele morreu a morte que eu não poderia morrer para que eu vivesse a vida que eu não merecia viver.